São Sonora Mundo Livre.
Parece que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um tris. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir. Pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. É. Todo dia é dia, tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando um vago, mora aqui, outra ali. No vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me dê de presente teu bis, pra quê?
Just might stop to check you out. Let me go on. just might start to change your mind. And then when I'm out walking, I stop, I stop, and I'm so strung out, and I'm high as a kite, I just might stop to check your mind. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop, stop, and I'm so strung out, I'm high as a kite, I just my hands up to check you out.
Let me go on.
Mundo Livre, sua atitude sonora, tá aí o Violet Femmes com Blister in the Sun, grande clássico aí da banda americana de pós-punk, lá de 1983. E essa é como um bom vinho, né? Só melhora a cada degustação. Antes ouvimos também o Barão Vermelho tocando ao vivão aí pro Dia Nascer Feliz, na voz do Frejá, o cara mais simpático do rolê. Agora 8h39 aqui na Mundo e já já tem mais, não sai daí.
De Alex Trimble. Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
E olha só, hoje quem se deu bem nessa mordomia e ganhou o último par de ingressos camarote, mais R$150 em consumação pro Masters of Voices amanhã no Hard Rock, foi a Adriana Rocha. Parabéns, Adriana. Pode retirar aí seu presentão amanhã entre 9 e 18 horas aqui na recepção da Mundo Livre. E você continue também participando com a hashtag Camarote Mundo Livre, que ainda essa semana tem mais sorteio por aqui.
O seu dia começa.
E a gente já te informa com as notícias que fazem parte da sua vida.
Bom Dia Paraná, às 6 da manhã, na tela da RPC.
Mundo Livre FM, Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Você já ouviu falar da Tranca Curitibana, um torneio feito por e para mulheres, onde toda a renda arrecadada é destinada à AFAM. O evento é dia 6 de agosto, às 7 da noite, no Clube Concórdia, e restam poucas vagas. Não joga? Não tem dupla? Procure a organização e descubra outras formas de apoiar. Inscrições e informações pelo WhatsApp 41 992190108.
Sintonia do Bem. Porque fazer o bem pode mudar o mundo.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to. Better. And any
So let it out and let it in. Hey, Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. A placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. Amor, eu sou a dona de casa, nos pegue-pagues do mundo.
Tá aí o New Radicals na Mundo Livre com You Get What You Give, sonzeira californiana lá de 1998. E antes, nosso querido Raulzito com Guita. Essa que eu dedico especialmente pro meu pai, seu Elias, curtindo aí a Mundo Livre juntinho com a gente. Olha só, antes de chamar a voz do Brasil, deixa eu te dar um recado bem importante. Você tá sabendo que julho é o mês do rock na Mundo Livre, certo? E a sua rádio de atitude lançou o desafio mais rock and roll do momento. Durante o mês do rock, você pode concorrer a ingressos para os shows do Nazareth, Foo Fighters, Elton John e Iron Maiden. Para participar, é só entrar no aplicativo da Mundo Livre, vá em promoções e clique participar. Mas tem a regra de ouro, hein? Para validar a sua participação, você precisa ouvir a rádio. De segunda a sexta-feira, descubra quem é o artista do dia pela programação. Tocou a música dele por aqui? Corre deixar o seu aplicativo o like. 5 dias, 5 artistas, pelo menos 5 likes e a sua participação está garantida. A semana seguinte zera tudo e começa outra disputa, beleza? Mês do Rock Mundo Livre, aqui o prêmio vai para quem tá junto e não desgruda das ondas de atitude sonora. Então, para você me acompanhando agora, o artista dessa terça-feira é o Metallica, viu? Fique de ouvidos então aí ligadinhos, porque ainda hoje rola som dos caras por aqui. Muito bem, vem chegando a Voz do Brasil na sequência. Logo depois eu volto às 10 pra gente seguir aqui na nossa programação noturna até a meia-noite. Te espero, hein?
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de julho de 2026.
E vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Meio ambiente e clima. Painel eletrônico monitora efeitos do El Niño no país.
Plataforma informa onde haverá excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor.
Hoje vamos falar sobre o fenômeno e como poderá afetar o Brasil. Luana Karen.
Entre as principais consequências esperadas para o Brasil estão excesso de chuvas na região sul e a estiagem nas regiões norte e nordeste.
Energia e combustíveis.
Conselho Nacional de Política Energética aprova aumento no percentual de etanol anidro na gasolina para 32%.
E aplicativo oferece ao consumidor informações sobre postos de combustíveis e canal para denúncias. Gabriela Noronha.
O aplicativo é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados.
Proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital.
Como o ECA Digital avança no combate à violação de direitos é o tema de entrevista com Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
Então, o ECA Digital é um grande avanço, traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil. No mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O percentual de etanol na gasolina será elevado de 30 para 32%.
A medida aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética tem previsão para valer a partir de 1º de agosto.
E terá vigência de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a mudança é segura e que tem respaldo técnico.
Nós estamos completamente seguros de avançar até o E32. O Instituto Mauá nos deu o laudo de que nós estamos habilitados a fazer o aumento. E a transitoriedade é apenas uma maneira de nos precavermos a poder, dentro de 180 dias, nós vermos o que está acontecendo. A cada oscilação, nós sentamos e protegemos o consumidor e protegemos a economia nacional.
Ainda de acordo com o ministro Alexandre Silveira, a medida vai contribuir para a autossuficiência do país em meio ao contexto da guerra no Oriente Médio.
Na hora de abastecer o carro, quanto mais informações o consumidor tiver, melhor.
Por meio de um aplicativo, o motorista confere se o posto onde ele vai é um estabelecimento confiável.
E caso perceba alguma irregularidade, também é possível fazer uma denúncia diretamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O aplicativo ANP com você postos é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados. O funcionamento é bem prático. Ao abrir o aplicativo, o usuário vê os estabelecimentos da região sinalizados por cores, como em um semáforo. Os postos recebem notas de 0 a 5 com base nas fiscalizações que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fez nos últimos 5 anos, sendo que a cor verde sinaliza os mais seguros e quem tem nota máxima. Já os marcados em vermelho acendem o sinal de alerta. Receberam nota 0 por causa de irregularidades recentes. Outras informações dos estabelecimentos, como endereço, CNPJ, quantas fiscalizações já receberam, resultado das vistorias e qualidade das amostras analisadas, também podem ser consultadas na ferramenta. É possível ainda fazer denúncias pelo aplicativo, como explica o superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, Júlio Nishida.
Cria um importante canal de denúncias do consumidor com a ANP, inclusive aquelas relacionadas a práticas de preços abusivos. De forma bem simples, fácil e intuitiva, o consumidor consegue fazer a sua denúncia no simples clicar de botões.
A plataforma pode ser acessada no endereço anpcomvocepostos.anp.gov.br e depois baixada no aparelho de telefone celular. Reportagem Gabriela Noronha.
A produção brasileira de grãos no período 2025-2026 está estimada em 360 milhões de toneladas.
Segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, se confirmado, o volume será 2,2% superior ao registrado na temporada passada.
Segundo a Conab, serão 360 milhões e 100 mil toneladas a serem colhidas, o que representa 2,2% a mais do que a safra anterior. O grande destaque deve ser a soja. O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, explica o resultado.
Então, a estimativa para a safra 2025-26 é de 48,6 milhões de hectares cultivados com soja e uma produção aí chegando a quase 180,6 milhões de toneladas.
Além da soja, o algodão tem produção prevista em 4 milhões e 60 mil toneladas de pluma, com 8% da área já colhida. Isso resulta em um ganho na produtividade de 2,8% em relação à safra 2024-2025. Já a colheita das três safras do milho no ciclo atual está estimada em mais de 141 milhões e 700 mil toneladas, volume 0,4% superior ao ciclo passado. A estimativa é de crescimento favorecido pelas condições climáticas, como explica Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab.
Em relação ao milho, uma estimativa de aumento de 9,8% na área plantada, uma estimativa de produtividades melhores do que na última temporada, favorecidas aí pelo clima, uma produção de 29,6 milhões de toneladas, um aumento aí de 18,7% em relação à última safra.
E a Conab também estabeleceu novos preços de referência para os principais produtos agrícolas de verão. Os principais reajustes foram no preço da soja, do arroz em casca, do feijão e do milho. Os preços passam a vigorar nos períodos entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2028. Reportagem Edinaldo Júnior.
Ainda sobre a produção agrícola, o IBGE estima que a safra brasileira em 2026 pode chegar a 347 milhões e 400 mil toneladas.
Isso representa uma projeção de 1 milhão e 300 mil toneladas a mais do que a colheita anterior.
O IBGE calcula um ano de produção e a Conab faz estimativa de outubro a setembro.
Agricultores podem ter acesso a recursos para o Plano Safra.
Os recursos poderão ser acessados entre 16 de julho deste ano e 30 de junho do ano que vem.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai disponibilizar 72 bilhões de reais.
Serão 40 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis por meio dos programas agropecuários do governo federal. Desse total, 21 bilhões e meio são para médios e grandes produtores da agricultura empresarial e quase 19 bilhões de reais para pequenos produtores da agricultura familiar. Também vão estar disponíveis 31 bilhões e 500 milhões de reais em recursos próprios próprios do banco por meio da linha BNDES Crédito Rural. O chefe do Departamento de Crédito Digital, Agropecuária e Normas do BNDES, Caio Barbosa, explica que o crédito disponibilizado pelo banco atende necessidades de quem produz no campo.
A gente opera basicamente 11 programas, que são programas que atingem todas as necessidades de investimento e de custeio do produtor rural e todos os tipos de produtores rurais. Tem uma linha para custeio, uma linha para investimento, para aquisição de máquinas.
Para saber mais sobre as linhas e programas do BNDES para o agro, acesse bnds.gov.br/agro. Reportagem André de Barros Lima.
O fenômeno climático conhecido como El Niño, já confirmado no país, pode trazer diferentes impactos para a população.
A previsão é de excesso de chuvas no sul, por um lado, e estiagem no norte e nordeste, por outro.
Um monitoramento mensal está sendo feito por diferentes órgãos para trazer agilidade às respostas e ajudar na prevenção de desastres.
Nessa reportagem de Luana Karen, trazemos dicas para os produtores rurais e cidadãos em geral sobre como lidar com os impactos desses eventos climáticos.
Autoridades responsáveis pelo monitoramento do clima, dos recursos hídricos e dos riscos de desastres naturais começaram a acompanhar a evolução do fenômeno do El Niño este ano no Brasil. Um painel vai ser publicado mensalmente e servirá de referência para que estados, municípios, produtores rurais e defesa civil não sejam pegos de surpresa com excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor. Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, explica que os efeitos devem ser sentidos até meados de 2027.
Os principais impactos do El Niño devem ficar concentrados com o aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Além disso, nesse segundo semestre de 2026, o El Niño deve provocar temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil. Portanto, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então, secas na Amazônia, secas no Nordeste, isso somente em 2027.
O El Niño é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador. Para que o fenômeno seja confirmado, esse aumento deve ser observado por 3 meses consecutivos, o que aconteceu entre abril e junho deste ano. Para quem utiliza a terra para produzir, a orientação de Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa Trigo, é conhecer bem a terra onde vive.
Adotar boas práticas de manejo, a diversificação das épocas de semeadura, fazer as intervenções de proteção de plantas, colher no momento certo, não procrastinar aí quando as lavouras estão prontas para colher.
Ao longo dos próximos meses, eventos associados ao El Niño podem impactar a rotina da população. Nas regiões onde estão previstas chuvas além do normal, os riscos são de alagamentos e deslizamentos de encostas, por exemplo. Já onde pode haver escassez de chuva, há risco de incêndios e problemas no abastecimento de água. Ondas de calor também podem trazer dificuldades para populações vulneráveis. Em todos os casos, o conselho de Tiago Molina, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, é ficar atento às fontes oficiais de informação.
Sempre que tiver uma situação de risco prevista, a Defesa Civil vai se utilizar de todos os mecanismos que existem para fazer com que essa informação chegue às pessoas, né, por meio do Defesa Civil Alerta, por meio das mensagens SMS. Além disso, é muito importante conhecer o local onde você mora, procurar saber quais são os planos de contingência, quais são as rotas de fuga, os locais seguros.
O boletim Painel El Niño, uma iniciativa conjunta de diferentes órgãos do governo federal, é público e está disponível em diversos portais na internet. Por exemplo, no endereço portal.inmet.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
E a evolução da garantia dos direitos da infância permitiu a aprovação do ECA Digital, que entrou em vigor em março desse ano.
Ele prevê que as crianças e adolescentes devem ser protegidos e ter direitos garantidos também no ambiente virtual.
Nós seguimos hoje com a segunda parte da nossa entrevista com o diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Fábio Meirelles, sobre as inovações trazidas pelo ECA Digital e a integração com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Acompanhe.
Diretor Fábio Meirelles, é um prazer seguir com a nossa conversa aqui sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente passa a falar agora sobre o ECA Digital, né? Que é a lei que protege os direitos da infância no ambiente virtual e ganhou esse nome, ECA Digital, como uma referência justamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A gente pode dizer que ela incorpora o mesmo espírito, diretor, de que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com as crianças, só que agora na internet?
Exatamente, e até por isso que a gente manteve o nome ECA, né, e chamou de ECA Digital. A gente percebeu que as crianças e adolescentes brasileiros viviam conectados, estavam em plataformas digitais, em redes sociais desde muito cedo, expostas, né, diariamente à publicidade, conteúdos algorítmicos, inteligência artificial. A gente viu que isso representava um risco muito grande, o ambiente digital para crianças e adolescentes, e a gente batalhou e conquistou o ECA Digital com o governo federal, com o CONANDA, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e em diálogo com o Congresso para que essa lei saísse do papel e virasse realidade.
E o senhor destacaria como principais ganhos para a proteção das crianças vindos do ECA Digital? Que tipo de ações, que tipo de situações?
Veja, o ECA Digital, ele reafirma uma posição inegociável do Brasil. A gente não aceita modelos de negócio construídos sobre a exploração da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, vou dar alguns exemplos do que o ECA Digital estabelece, né? Ele estabelece limite para a prática do que a gente chama de design digital ou design manipulativo, que vão induzir crianças e adolescentes ao uso excessivo de telas. Isso é uma das dimensões do ECA Digital. Ele também prevê que os serviços e produtos digitais, eles devem adotar padrões elevados de proteção de dados, privacidade e segurança para crianças e adolescentes. O ECA Digital também prevê sanções para as plataformas que descumprirem essas obrigações. Então, o ECA Digital é um grande avanço, ele traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil e no mundo.
E assim como aconteceu no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o ECA Digital também deve mudar essa forma da sociedade perceber os direitos das crianças na internet? Por exemplo, a parte da responsabilidade de todos os adultos sobre as crianças que estão ali no ambiente virtual?
Perfeito. É exatamente esse o princípio. Assim, a gente conseguiu com a ECA Digital traduzir rapidamente uma demanda social, porque não pode ser só uma atribuição das próprias crianças e adolescentes ou dos seus familiares, dos pais, mães e responsáveis, a proteção delas no ambiente digital. Então, se elas estão em situação de vulnerabilidade, é uma responsabilidade coletiva. Então, a gente conseguiu com a ECA Digital trazer essa demanda social, normatizar e juridicamente convergir com a iniciativa privada para um instrumento, que hoje é o ECA Digital, que precisa chegar na ponta. Então, hoje, o nosso grande desafio é, para além do ECA Digital, é levar o ECA Digital para a escola, para o Conselho Tutelar, para o CRAS, para o CREAS, para o Ministério Público utilizar o ECA Digital. Então, cuidar das crianças e adolescentes nunca foi uma tarefa de uma pessoa só, não vai ser agora. Então, o ECA Digital traz esse princípio da responsabilidade coletiva.
Quer dizer que o ECA Digital também é importante para os pais e responsáveis que agora deixam de estar sozinhos nessa proteção das crianças e dos adolescentes, né? E passam a ter apoio das plataformas, não é isso?
Exatamente, canais de denúncia, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com o ECA Digital e depois com a lei de regulamentação, depois com a política, a gente, após o ECA Digital, a gente também anunciou a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital, que é uma política estruturada para fortalecer a coordenação entre os diferentes níveis de governo, incentivar a pesquisa, inovação tecnológica, promover desenvolvimento de produtos e serviços digitais mais seguros, ampliar os canais de denúncia, fortalecer a capacitação dos profissionais do sistema de garantia de direitos, apoiar as famílias no exercício da supervisão parental. Então, acho que a gente precisa olhar para o ECA digital e para a nossa política nacional com essa perspectiva de uma construir objetivos concretos e de dividir a responsabilidade sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital com todos os atores que precisam estar, né, totalmente comprometidos com essa implementação.
Agora, onde os adultos podem encontrar, diretor, mais informações sobre o ECA digital para entenderem melhor essa legislação e também orientações sobre o que deve ser proibido, o que deve ser permitido para as crianças na internet?
Claro, olha, hoje nos sites, né, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da SECOM, do Ministério da Justiça, você encontra o ECA Digital. A gente produziu um material muito interessante, recente, que é um guia no formato de perguntas e respostas para conselheiros tutelares sobre o ECA Digital, que é um material educativo e prático que está no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente produziu uma caixa de ferramentas chamada Faça Bonito na Rede, que é um material, um conjunto de instrumentos práticos também, que tem guia de recomendações técnicas, coletânea de normas jurídicas, tem proposta de fluxo, tem material didático sobre o que fazer, tem cartilha, tem até jogo de tabuleiro, conexão segura. Então, a gente tem curso, a gente tem um curso Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, um curso online na Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, hoje a gente tem guias, cartilhas, a gente tem cursos, a gente tem jogo de tabuleiro, a gente tem fluxo. Então, a gente tem glossário, a gente tem bastante material disponível, perguntas e respostas, para que as pessoas conheçam o ECA Digital e conheçam as ferramentas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital no site do Ministério dos Direitos Humanos, novamente, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no site da Secretaria de Comunicação Social, enfim, institutos, fundações, organizações da sociedade civil. Muita gente tem produzido material sobre essa responsabilidade compartilhada e a promoção do bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, sempre à disposição.
E estão abertas até amanhã, dia 15 de julho, as inscrições de bolsas para médicos especialistas.
São 1.136 vagas distribuídas em 26 cursos de aprimoramento em 309 municípios do país.
Quase metade das vagas são voltadas para o interior. Entre as especialidades previstas estão anestesiologista, oncologia, cardiologia e cirurgia minimamente invasiva.
Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, detalha o edital.
Possibilidade para quem já é especialista com registro de qualificação, participa do programa desenvolvendo suas atividades práticas em um serviço do Sistema Único de Saúde, de referência no interior, um ambulatório especializado, um hospital, e ao mesmo tempo tem suporte aonde um especialista com ainda mais experiência vai poder apoiar o desenvolvimento das atividades numa carga horária de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa que vai depender da localização, se é uma região mais vulnerável, podendo chegar até R$20.000.
O edital está disponível em gov.br/saúde.
Atenção, estudantes de graduação de instituições privadas.
Começaram hoje as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Serão mais de 75 mil vagas destinadas no segundo semestre.
Ao todo, serão oferecidas 75.500 vagas para o segundo semestre. No ano, serão 112 mil no total. O FIES concede financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas. Para participar do FIES, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. Precisa ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação. Precisa ter, em 2026, renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863. O processo seletivo do FIES reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até 0,5 salário mínimo inscritos de forma ativa no Cadastro Único. Os pré-selecionados nessa modalidade vão poder solicitar financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais, e ficam dispensados de comprovar a renda diretamente na instituição de ensino. O FIES tem chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 30 de julho. As inscrições vão até sexta-feira, 17 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato precisa ter conta gov.br e preencher os requisitos para participar do programa. O resultado sai no dia 30 de julho. Mais informações em acessounico.bec.gov.br/FIES ou ligue para 0800-616161. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação disponibilizou uma série de vídeos com orientações sobre o uso do Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, uma plataforma oficial de cadastro.
O material ensina passo a passo como realizar a inscrição e é destinado tanto aos estudantes quanto aos profissionais que atuam no sistema.
As inscrições no cadastro permanecem abertas durante todo o ano.
No entanto, os prazos para ingresso no segundo semestre deste ano variam de acordo com o calendário de cada estado e município.
Os conteúdos estão disponíveis no portal do MEC e no canal da pasta do Ministério da Educação no YouTube.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ lança rede nacional de magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Instituições podem enviar propostas sobre modernização do sistema de justiça até 15 de agosto.
STJ mantém prisão preventiva de homem acusado de atuar como falso médico.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lançou nesta terça-feira a Rede Nacional de Magistrados para combater o avanço do crime organizado no país.
Segundo Fachin, a resposta estatal à criminalidade em rede exige